África Global.
Como já aqui referimos ontem, foi a 14 de março de 1866 que os missionários espiritanos chegaram a Angola, dando início à chamada Segunda Evangelização do país. A primeira tinha iniciado já com a chegada dos portugueses, com efeito, ao desembarcar no Soio em 1482, Diogo Cão levava consigo, parece, um padre e logo colocaram nesse lugar uma cruz que é hoje uma atração turística e religiosa. Seguiram-se, por volta de 1600, os capuchinhos que entraram em contacto com o rei do Congo e evangelizaram o norte de Angola. Depois foi a vez dos jesuítas, por volta de 1800, com a criação de escolas e colégios, na linha da sua veia de favorecimento da intelectualidade. Mas, com a revolta em Portugal e em França, os jesuítas foram expulsos. A fé em Angola entrou em decadência, para voltar a retomar-se em 1866, precisamente com a chegada dos espiritanos, que foram crescendo até chegarem a ter, por altura da independência de Angola, uns 255 missionários, muitas missões, escolas, internatos, etc. E uma das estruturas que surgiu graças a eles e na casa deles foi a Rádio Eclésia, de que nos fala agora o padre Jerónimo Carringa.
Sabemos, portanto, que a Rádio Eclésia surgiu sob a inspiração, se quisermos assim, do padre espiritano, o padre José Maria Ferreira, que em 1954 projetou, se quisermos, a abertura dessa rádio, olhando sobretudo para a amplitude e a imensidão do território angolano e já as limitações a nível de pessoal dos próprios padres espiritanos. E não só da própria igreja, que em 1954 a igreja já estava mais implantada, já tinha algumas vocações sacerdotais diocesanas e outras congregações religiosas também já estavam aqui. Mas mesmo assim o território é vasto e a população é imensa. Então, para poder fazer chegar o evangelho a outros povos que não tinham a presença dos missionários, mas que sabiam que escutavam a rádio, sobretudo naquela altura, a rádio do país chamava-se Rádio Oficial de Angola. Então, fundou a Rádio Eclésia, que é uma emissora católica, dedicada fundamentalmente a difundir o evangelho e a mensagem de Cristo a todos. E o padre José Maria Ferreira, ele dizia exatamente que, não tendo possibilidades para construir igrejas em todo lado, uma rádio seria, digamos assim, a difusão das grandes catedrais que existiam por todo o país, que eram os corações dos angolanos. Aí podia chegar a mensagem através das ondas da rádio. Então começou a rádio da igreja a funcionar. E funcionou, digamos, relativamente bem, se não suficientemente, até 1977. Angola ascendeu à independência em 1975 e nós sabemos que, nessa altura, o regime que começou a governar Angola era o regime pró-comunista e, portanto, se tinha definido como marxista, sobretudo através do próprio partido que governou o país e que governa ainda até hoje, o EPLA. Então, nessa altura, digamos, começam os apertos contra a própria igreja, a igreja católica, de uma maneira particular. Mas as outras igrejas também não ficaram de lado. E em 77, então, o governo acabou por confiscar não só a própria rádio, fechar a rádio Eclésia, como também confiscar as instalações que funcionavam exatamente na atual Procuradoria dos Padres da Congregação do Espírito Santo aqui em Angola. E isto durou até mais ou menos nos anos 90, quando começa o ensaio do multipartidarismo, tanto as eleições de 1992, começa-se a ver a possibilidade de se reabrir a Rádio Eclésia. E, digamos, em 1998, abriu-se de novo a Rádio Eclésia. Só que, nessa altura, o governo no poder limitou esta abertura. Confinou-a a uma FM, portanto, simplesmente. simplesmente capaz de abranger um pouco a área de Luanda. Nós sabemos hoje que Luanda, que é uma grande, uma mega cidade, com muitos habitantes, perto de 7 milhões de habitantes, nem sequer Luanda, em toda parte, se pode ouvir a Rádio Clésia. Portanto, porque tem lugares onde a FM não chega. Então, este é, digamos assim, é o grande conflito ainda que temos hoje. Bispos têm insistido com o governo para que lhes dê a sua capacidade de se difundir por todo o país, mas tudo dá a entender que há uma vontade política fechada em si mesma e que não quer absolutamente nada fazer com que a Rádio Eclésia se ouça por todo o país e por todos os angolanos.
Padre Kanyinga, com esse problema da Rádio Eclésia, que também é obra dos espiritanos, como ponto de partida, sobretudo agora é propriedade da Conferência Episcopal. Eu gostaria de que o Padre Kanyinga nos falasse um bocadinho a Rádio Vaticano da questão das vossas infraestruturas neste momento e do pessoal, como foi reduzido por causa da guerra e como é que estão a partir neste momento ao celebrar os 150 anos da evangelização deste país. Com que dificuldades, com que esperança e com que renovações?
Nós sabemos que, efetivamente, a Congregação do Espírito Santo investiu em Angola. De 1866 até a hora da independência de Angola, a Congregação contava com perto de 2,5 centenas de espiritanos, são 255, segundo as estatísticas. Mas, se quisermos, a turbulência que se provocou com a independência, e foi a partir da independência que Angola entrou numa das suas guerras mais tenebrosas, foi a Guerra Civil, que durou até 2002. A partir dessa altura, justamente por aquilo que eu acabei de dizer, que o partido que tomou conta do poder em Angola era um partido comunista, uma das coisas que o partido fez foi fechar, confiscar, algumas vezes nacionalizar, muitas estruturas da própria igreja. E aí sofreram, não só os espiritanos, mas sofreram as irmãs, como por exemplo as Teresianas, como por exemplo as irmãs São José de Cluny, cujos colégios foram recebidos, as Doroteias, etc. Muitas missões que foram transformadas em quartéis. Portanto, se quisermos, a igreja sofreu de uma maneira profunda com o início desta guerra civil. E a congregação foi aquela que mais ficou tocada. Então, a maneira é assim que dos 255 espiritanos que até então existiram, dois terços debandaram, ficaram perto de 70 espiritanos. Isto significou o quê? O encerramento de muitas das obras espiritanas. Missões, colégios, escolas, tudo aquilo que constituía como que o fundamento da evangelização do Espírito Santo aqui em Angola. Que, naturalmente, os internatos nas missões foi um lugar forte, já que a nível do país, da organização escolar do país, o governo colonial tinha muitas poucas escolas no interior do país. Só, talvez, nas grandes cidades, nas vilas, é que tinha algumas escolas. Então, as missões abriram. Os espiritanos, como digo, tinham muitas missões, perto de uma centena de missões que trabalhavam em todo o país. E essas missões, em princípio, todas tinham internatos. Esses internatos fecharam, ou porque foram confiscados, ou por causa da guerra não puderam continuar, ou por falta de pessoal. Foi, se quisermos, o grande problema, que é uma grande dificuldade que surgiu. Daí para frente, a luta da Congregação do Espírito Santo em Angola foi ver como substituir este corpo missionário que, de um momento para outro, deixou as missões vazias. E as vocações não se fazem, a formação para sacerdócio, vida missionária, não se fazem de um dia para outro. Mas até hoje, se quisermos, depois de termos começado com apenas uns 3 sacerdotes, mais uns 5 seminaristas, em 1977, 75, 77, hoje encontramos-nos com 80 angolanos, que são padres, entre eles 3 irmãos, também angolanos, e portanto já começam, se quisermos, primeiro, por manter um pouco as estruturas missionárias que os nossos mais velhos nos deixaram e, por outro lado, abrir as perspectivas para podermos atender às solicitações, sobretudo dos nossos bispos, que têm as suas missões também, muitas vezes sem missionários.
O vice-reitor da Universidade Católica de Angola, Padre Kainga, a propósito do esforço que a Congregação Espiritana em Angola está a fazer para repor o pessoal missionário e as estruturas de que dispunha antes da independência de Angola em 1975. Foi uma conversa com Moisés Malumbo no contexto dos 150 anos da presença dos espiritanos naquele país da África Austral e que se encerrou domingo com uma missa solene. Mas, a nível geral, da Igreja em Angola, esse jubileu irá continuar até agosto, encerrando-se com o Congresso Nacional Eucarístico a ter lugar no Uambo.